Só quer meu voto, presidente.
Vocês precisam se acertar, hein? Boa noite. Invocando a Deus e pela grandeza de Campo Mourão, do Estado do Paraná e da Pátria, declaramos aberta a 34ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura do Poder Legislativo Moroense. Solicitando ao senhor secretário que proceda à verificação da presença dos vereadores.
Boa noite a todos. Estão presentes o vereador professor Cícero, o vereador Edoel Rocha, vereador Dr. Miguel, vereador Edilson Martins, vereador Edson Batilani, vereador Jadir Pepita, vereadora Elvira Maria Schem, vereador Sidney Jardim, vereador Olivino Custódio e o vereador Tucano.
Solicito ao vereador professor Cícero para que faça a leitura de um trecho bíblico e, para tanto, convido que todos fiquem em pé.
Boa noite a todas e a todos. Nós vamos ler Marcos, versículo 8. A ação de Jesus e o sinal. Jesus entrou na barca com seus discípulos e foi para a região de Dalmanato. Foram então os fariseus e começaram a discutir com Jesus. E, para tentá-lo, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: por que essa geração pediu um sinal? Eu garanto a vocês, a essa geração não será dado nenhum sinal. E, deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Amém.
Comunico que as atas da sessão de ontem e de hoje serão apreciadas na próxima semana. Nas próximas sessões, por gentileza.
Senhor presidente, anunciar também a presença do vereador Cabo Cruz.
Muito obrigado. Expediente, conforme o artigo 80 do Regimento Interno. Ofício do senhor prefeito em resposta a requerimentos e indicações legislativas dos senhores vereadores, autores, que já conhece os seus conteúdos. Se pretende que façamos a leitura de alguma dessas respostas, por gentileza, se manifestem. Da mesma forma, temos expedientes recebidos de terceiros, cujas cópias foram encaminhadas aos vereadores interessados em tempo hábil e se encontram à disposição no Departamento de Assuntos Administrativos. Pretende que se faça a leitura destes, pretende que algum destes seja lido? Temos prestações de contas recebidas de diversas entidades, as quais serão encaminhadas à Comissão Permanente de Finança e Orçamento para análise e parecer. Proposições apresentadas pelos senhores vereadores. Indicações. Informamos que todas as indicações foram despachadas favoravelmente por esta presidência. Os senhores pretendem que seja feita a leitura de alguma delas? Caso contrário, o vereador secretário Pepita fará a leitura do número da proposição e do vereador autor.
1781-2018, vereador Sidney Jardim. 1782, Sidney Jardim. 1783, Edoel Rocha. 1786, Jadir Pepita. 1787, vereador Cabo Cruz. 1788, vereador Cabo Cruz. 1790, Edson Batilani. 1794, professora Nelita. 1795, professora Nelita. 1797, professora Nelita. 1798, 2018, Jadir Pepita. 1799, Jadir Pepita. 1800, Jadir Pepita. E vereador Cabo Cruz. 1799, Jadir Pepita e vereador Cabo Cruz também. 1801, Jadir Pepita. 1802, Eduel Rocha. 1803, Eduel Rocha. 1806, Eduel Rocha. 1807, vereador Tucano. 1808, Tucano. 1809, vereador Tucano. 1813, 2018, vereador Cabo Cruz. Senhor presidente, também gostaria de anunciar a presença do vereador Luiz Alfredo.
Conforme a exigência legal contida no Regimento Interno desse Poder Legislativo, artigo 80, incisos 5º, parágrafo 3º, passaremos ao espaço reservado à tribuna livre. Convidamos a senhora Silva Andreia da Rocha, que é representante do Fórum das Entidades Socioambientais de Camporão, que terá o prazo de 15 minutos para discorrer sobre a divulgação da campanha do Imposto de Renda em favor do Conselho do Fundo da Criança e também do Fundo de Idoso. Aproveitar e registrar aqui representantes do Conselho do Idoso de Camporão que estão presentes. Silvia, está com a palavra. É que a Elza não pôde ver isso, Silvia.
Boa noite. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos os presentes. Nós agradecemos muito pelo espaço que nós temos hoje. Eu estou aqui representando o Fórum das Entidades de Assistência, das Entidades Socioassistenciais de Campo Mourão. Agradeço a presença de algumas entidades aqui. E vou aproveitar esses minutinhos para a gente falar um pouquinho sobre a campanha do Imposto de Renda, porque o nosso objetivo esse ano, como todos os anos, né, é ampliar a meta de arrecadação para os fundos da criança e do adolescente, e nesse ano também para o fundo do idoso. E nesse ano, mais especificamente, nós queremos mais uma vez aumentar, porque a cada ano torna-se mais necessário mais recursos, e a gente sabe que trabalhos e projetos não se executam sem recursos financeiros, né? Então, nós apresentamos todas as entidades para vocês, né? Depois eu vou estar passando também. Eu acho que eu tenho que passar... Eu que vou movendo, né? Tecnologia muito avançada, ainda não acompanhei. Os organizadores, então, da campanha estão ali, né? O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fórum das Entidades Socioassistenciais e o Conselho Municipal do Idoso, né? Esse ano nós temos essa novidade, porque o ano passado já se começou a fazer uma campanha também em prol ao Fundo Municipal do Idoso, e nesse ano nós juntamos as forças aí, né? Por isso que o nosso lema é ali, todos nós juntos podemos fazer melhor, né? Como estava no começo. Tá? Então nós juntamos as forças para a gente tentar arrecadar mais e fazer melhor pelos atendimentos realizados nas entidades de Campo Mourão. É possível passar aquele vídeo? Esse vídeo é bem rapidinho, nós vamos passar, só para iniciar, né, para vocês terem uma noção. Foi um vídeo produzido, inclusive, aqui pela Câmara de Vereadores, que também é nossa apoiadora nessa campanha, né, e o qual nós utilizamos no lançamento da campanha e em outras oportunidades que nós vamos ter de reuniões e para divulgação da campanha em geral. A mensagem que nós queremos deixar com esse vídeo é a mensagem que também a Câmara de Vereadores, né, está nos apoiando, é de dizer que pedir para que as pessoas deixem o seu imposto aqui na cidade e não enviem para Brasília. Por quê? Porque as pessoas podem destinar parte do seu imposto devido para os fundos da criança e para o fundo do idoso aqui em Campo Mourão. Então, ao invés de a gente encaminhar o imposto para o governo federal, para Brasília, a gente está convidando para deixar aqui, para que eles sejam multiplicados em serviços aqui na nossa cidade para essas pessoas, né? Porque esse dinheiro, todo o recurso que é arrecadado dentro do fundo da criança e do fundo do idoso, que são provenientes da campanha do imposto de renda, eles são destinados, já historicamente, para entidades não governamentais, para entidades que realizam serviços voltados para o atendimento de crianças e agora também, né, de idosos, assim como já foi no ano passado. Aqui eu queria só demonstrar as arrecadações anteriores, porque que a nossa meta agora é sempre multiplicar, sempre dobrar o valor, né? Porque nós temos aqui uma demonstração, vocês podem ver ali, que quando a gente só fazia campanha para o Fundo da Criança, a maior arrecadação foi de R$380.120,09. Né? E no ano passado entrou também a arrecadação no Fundo do Idoso. Tá? Essa arrecadação de 380 mil, ela caiu depois para 326 mil, depois para 296 mil. Tá? Por quê que houve essa queda na arrecadação relacionada ao Fundo da Criança? Porque antes, a legislação permitia que as pessoas destinassem 6% do seu imposto de renda até o final, né, do final do exercício, até quando ele ia realizar a sua declaração, que era em abril. Depois, a legislação foi alterada, então as pessoas podem fazer a destinação hoje até dezembro, de 6%, porém, de janeiro, né, no outro, de janeiro a abril, elas podem destinar somente 3%. E nesse período houve, então, uma queda. Por quê? Porque muitas pessoas preferiram fazer a destinação de 3%. Né, ao invés de destinar os 6%, destinar somente 3%. É isso que também nós queremos trabalhar bastante agora, junto com os nossos apoiadores todos, para que a gente consiga resgatar, então, essa destinação de 6% nesse período de outubro, novembro, dezembro, né, para que a gente possa aumentar essa arrecadação. Então, nesses anos todos, como vocês podem ver, foram 312 mil, depois 360, 367, 380, 326, 296 e 220 mil para o Fundo do Idoso no ano passado. E 2018, 2019 é o que nós estamos perguntando, quanto será que nós vamos conseguir arrecadar? Né? Porque aqui nós estamos falando muito em valores, muito em dinheiro, mas cada vez que a gente fala em recurso, a gente está falando de pessoas. Nós estamos falando de crianças, de adolescentes e de idosos que precisam desse atendimento. Tá? Então, esses valores, eles significam projetos executados dentro das entidades. Então, a gente quer aumentar esse valor, e a nossa pergunta é essa, com essa campanha agora. Né? E a campanha 2018-2019, quanto será que nós vamos poder arrecadar? Nós tivemos uma informação muito importante, que há algum tempo a gente já buscava, que o conselheiro do CRC trouxe para nós no dia do lançamento, no dia 31, que é de que Campo Mourão, através da destinação das pessoas físicas, ali dos 6%, vocês podem acompanhar, através da arrecadação de pessoas físicas, Campo Mourão tem um potencial de arrecadação de R$2.937.160,42. Tá? Então, nós estamos muito aquém do valor que a gente pode arrecadar. Né? E se a gente for pegar, que a gente também não tem, mas nós podemos trazer essas informações posteriormente com mais tempo também, né, senhor presidente, porque se a gente for pegar o balanço de cada entidade, se a gente for pegar o valor gasto em cada entidade, esses valores que foram arrecadados até hoje, se divididos entre cada entidade, é um valor mínimo para executar um projeto muito pequeno, ou para pagar uma pequena parcela de algum projeto que se realiza. Tá? Porque o balanço ele demonstra as despesas gastas no ano, que são muito maiores. Né? Então, é por isso que a gente precisa aumentar, para que a gente possa ter mais investimento com relação à criança e adolescente. Nós temos uma novidade muito importante esse ano, muito interessante, que vai ajudar bastante, que foi uma parceria, né, com o município de Campo Mourão, em que foi criado um link na página, no portal, em que o contador ou a pessoa pode ir lá na página e ela mesma pode fazer, ou eles podem imprimir o boleto para pagamento. Antes, esse boleto era impresso através do Banco do Brasil, A gente juntava os boletos, encaminhava para os contadores, ou então para as pessoas que queriam destinar, então era um processo mais difícil. Hoje não. Hoje essa, a gente tem essa parceria que entra na página e seguindo aquele caminho ali, depois entra. Eu queria até demonstrar a página, mas eu acho que a gente não vai fazer isso agora. Mas seguindo aquele caminho, a gente vai chegar até a impressão do boleto. E nessa impressão, a pessoa vai poder escolher se quer destinar então para o fundo da criança ou se quer destinar para o fundo do idoso, seguindo todos aqueles caminhos. Isso facilita o trabalho do contador. E também facilita para aquelas pessoas que fazem a sua própria declaração e tal, né, que se enquadra nos critérios, ela também pode elaborar o seu boleto e fazer o pagamento. Okay? Esse é a parte de trás do folder do Fundo da Criança e do Adolescente, que aqui tem as explicações. Nós temos ali também, eu trouxe, a gente pode estar distribuindo para vocês. E essa é também a parte de trás do folder do Fundo Municipal do Idoso, onde também tem essas explicações. Né? E o que a gente quer, e veio pedir ajuda, e está pedindo ajuda em todos os lugares, vamos falar com as pessoas que podem destinar, vamos conversar e vamos pedir para que as pessoas destinem, principalmente nesse período que pode ser destinado, que a lei permite que seja destinado 6% do seu imposto devido. Então, a gente sempre lembra, não é uma doação, ninguém vai doar um dinheiro para a entidade, ela vai fazer uma destinação. É aquilo que ela já tem que pagar para o leão, então deixa uma partezinha aqui no município que pode ser distribuída entre essas entidades. Eu vou só citar as entidades que podem concorrer. Então, no Fundo da Criança, né, são entidades que atendem criança, que é a Casa Lar Infantil Miriam, que é um abrigo que acolhe crianças em situação de abandono, de negligência. Né? Ela hoje tem uma capacidade de 20 crianças e acaba atendendo 26 algumas vezes, quando é necessário, né? Mas tem uma capacidade de 20 crianças, seu atendimento é 24 horas, é um acolhimento, é um abrigo. Acho que a maioria conhece. O Lar Dom Bosco, que trabalha com acolhimento para mulheres com dependência química, e nesse caso são adolescentes, né? O recurso do imposto de renda é voltado para atendimento de adolescentes, e atende também mães com crianças. Então, eles têm 8 vagas, além das 12 vagas das adolescentes, eles têm 8 vagas para atendimento de mães com crianças, que vão para lá fazer o tratamento, então o Lar Dom Bosco também cuida. A Mão Cooperadora, que também é um abrigo, assim como é o Lar Miriam, porém, a Mão Cooperadora é voltada só para atendimento de meninos, né, a partir de 12 anos. Tá? Tem 16 vagas e uma média de atendimento, tem uma capacidade para 16, uma média de atendimento de 10 meninos, que estão na mesma situação, que precisam ser retirados da família e que não têm onde ficar e permanecem nesse abrigo. O CEDU, Centro de Educação Santa Rita, que, né, já está ali dizendo que tem 40 anos de atividade, hoje desenvolve principalmente os programas voltados para a aprendizagem e também o adolescente cidadão. Está atendendo 117 adolescentes hoje com projetos dessa forma, principalmente para encaminhar para o trabalho. Né? A Associação Sou Arte, que desenvolve projetos culturais, com 35 adolescentes, foi o último projeto deles voltado para o imposto de renda, para desenvolvimento da cultura e da arte com essas crianças. A Associação Dojo, que também trabalha o desenvolvimento das crianças com atividades de karatê. A APAI, que vocês conhecem, também voltado para o atendimento de pessoas com deficiência, que está atendendo em cerca de 2.200 famílias, tá? Fora, se a gente não for pensar nos inscritos, o atendimento à saúde, mas nas atividades socioassistenciais, 2.200 famílias. A CTR, que também trabalha com acolhimento de homens, né, meninos e a partir de 12 anos e homens a partir de 18 anos, para acolhimento e para tratamento de dependência química. Hoje, a CTR está com 7 vagas para atendimento, que tem atendimento 24 horas, 9 meses, né, um internamento. E hoje nós temos também, junto conosco, a Associação dos Amigos do Autista. Isso tudo são entidades envolvidas com recursos do Fundo da Criança. E só acho que faltou um outro slide ali, que era o que eu tinha colocado, que é voltar com recursos voltados para o Fundo Municipal do Idoso, que é o Lar dos Velhinhos e a Casa das Fraldas. Né? O Lar dos Velhinhos está atendendo 65 idosos. Ontem eu tive uma reunião lá, eles estão, inclusive, precisando ampliar o atendimento. Ah, está lá, apareceu. E a Casa das Fraldas, que está atendendo em torno de 350 idosos também com os serviços que eles oferecem lá. Essa é a mensagem que nós viemos trazer para vocês e viemos pedir que cada um, se cada um falar com 5, 10 pessoas aí, né, que peça, por favor, né, vamos deixar o imposto de vocês aqui, vamos destinar o imposto de vocês aqui. Quem quiser conhecer as entidades, conhecer todo o serviço, as entidades estão abertas, esperando a visita de todos aqui. Muito obrigada pela atenção.
Silvia, os vereadores, em querendo, podem fazer alguma pergunta para você.
Sim, se eu souber responder, fico à disposição.
Não, você sabe que você é experiente nisso. Eu só quero... é o seguinte, vocês... estão indo visitar empresas, grupo de pessoas que porventura são contribuintes de IR?
Sim, sim, Batina. Nós temos uma programação, nós ainda não começamos a fazer todas as visitas, mas eu já fui a alguns contadores. Nós estamos fazendo um cronograma de visita dos contadores e também estamos falando com as entidades para que possam me acompanhar até as empresas, aos contribuintes em geral. Porque a gente entende, nesse ano, principalmente, né, nós estamos trabalhando para chegar até o contribuinte. Então, as entidades, junto com... nós estamos articulando para que a gente possa fazer visitas, né, ter essa conversa mais particularizada com essas pessoas para ajudá-las a compreender a importância dessa destinação.
Sem dúvida, é extremamente necessário, né, que se faça as visitas, porque as pessoas se acomodam, essa que é a grande verdade. Eu acho que a grande maioria tem consciência, tem a informação de que isso é possível, mas acabam deixando para lá. E eu acredito que nós aqui, enquanto vereadores, eu acredito que tem alguns que são contribuintes do IR e podem fazer a sua destinação, mas também podem, nos contatos que têm, ajudar a divulgar a campanha, a pedir, enfim, se colocar à disposição, porque eu acho que é extremamente importante. As nossas entidades prestam um trabalho importantíssimo na comunidade, que se não fosse elas, e com voluntários, isso que é o mais importante, e se não fosse elas, isso tudo sobraria para o poder público e, com certeza, não faria tão bem feito. Né? E aí todas as pessoas que são contribuintes de qualquer tributo estariam sempre vão ajudar a pagar, né? Mas realmente a cidade tem um potencial extraordinário que nós temos que aproveitar ao máximo dele. Né? Algum vereador? O vereador Luiz Alfredo parece que ligou.
Sim. O valor que você passou, que os contadores fizeram, aproximadamente 2 milhões, é o potencial de contribuição do município, né?
É isso, eles colocaram ali principalmente daqueles de pessoas físicas, que são a destinação de 6%, né? Acho que se a gente voltar lá naqueles slides, é de 6%.
Sem a pessoa jurídica.
Sem a pessoa jurídica. Ou seja, esse valor pode ser maior ainda, né?
Não, porque você estava falando, eu dei uma olhada aqui nós temos um grande projeto em Campo Mourão aprovado para o SOARTE, né? De 2 milhões e 300 mil. E eu estava vendo aqui que eles já arrecadaram, até a data de agora, já arrecadaram 150 mil com a Coamo, 150 mil com o Condor, e o Tonelli Machado já contribuiu com eles com aproximadamente R$29 mil. Está pagando por mês R$7.150. Eu não sei exatamente se vocês conseguem achar esse mesmo canal aqui do SOARTE, porque 3, 4 pancadas aqui ele já pega.
Eu entendo o que você está falando, Luiz Alfredo.
Porque o contribuinte disso daqui não deriva muito, né?
Sim. O Espaço SOARTE, a gente destina para a Associação SOARTE, que é um projeto específico do Imposto de Renda, onde eles vão atender uma população que precisa desse atendimento. Lógico que eles têm as outras ações, né, pelo que eu sei que você está colocando, tem ações que são muito grandes, tem um trabalho que é muito grande, tanto em Campo Mourão quanto na região. Mas esse projeto, por exemplo, do ano passado, foram elencados 35 entre crianças e adolescentes nesse projeto deles com o recurso do Imposto de Renda. Então, é um projeto específico voltado para aquela população, né, para desenvolvimento daquelas crianças, que são crianças da cidade, para desenvolvimento dessas crianças da cidade, crianças que precisam, crianças de baixa renda, tem todo o trabalho de convivência, de vinculação, tem crianças que estão lá, ou adolescentes que estão lá, que a gente já conhece, que já passaram pelo SEDUS, acabaram chegando para fazer oficinas lá no Espaço SOARTE, através desses projetos de Imposto de Renda. Então, a diferenciação do atendimento é essa.
Tá bom, obrigado.
Mais alguém?
Boa noite. Quero cumprimentar a Silvia, em nome do Joãozinho, e cumprimentar todos que representam as entidades. A gente vê que realmente há um comprometimento de vocês com o bem-estar das pessoas que precisam. Eu estava pensando aqui, Silvia, tem muitas pessoas que já têm essa retenção na folha de pagamento. E quando chega no momento de fazer essa declaração, às vezes ele teve uma retenção de 10, 12, 15 mil, e ele acaba restituindo aí mil reais. Então, vai 15 para lá. Talvez fizesse uma campanha, dizer a essas pessoas, que mesmo, e até perguntando também, que teve essa retenção mês a mês, como ele vai fazer? Oh, você que lá na rádio, por exemplo, né? Oh, você que teve sua retenção nos impostos de renda aí, você procura o teu contador e fala que você quer destinar.
Isso.
É uma massificação assim para a pessoa. Eu vou dar um exemplo, no meu caso. Eu todo mês retenho imposto de renda lá. E no final a gente acaba restituindo aí um décimo daquilo que foi pago mês a mês. E confesso também que eu nunca fiz esse encaminhamento, até porque eu fiquei na dúvida. O meu foi retido mês a mês. Eu também posso fazer essa doação? Já estou te perguntando.
Sim, pelo que eu saiba, sim. Né? Eu não sou contadora, né? Mas a gente está sempre em contato com eles. A gente está com a parceria também do Sindicato dos Contadores de Campo Mourão, que estão contribuindo com a gente. Então, pode ser feita, sim. É só você procurar o seu contador e dizer que você quer destinar, que ele vai encontrar a forma correta, a forma legal, a forma que fique segura, né? Para que você possa fazer essa destinação. Inclusive, hoje nós conversávamos com o contador, muitas pessoas perguntaram, olha, mas eu quero pagar agora 6%, quero destinar agora, esse ano, mas eu não sei quanto eu vou pagar, porque não fechou ainda a declaração. E o contador estava dizendo que eles vão ajudar a pessoa a encontrar uma forma, eles vão fazer uma base, uma média, com o imposto de renda devido no ano passado. Nessa média, ele vai combinar, ver com o seu cliente quanto é que você pode destinar. Você quer destinar um valor conforme o valor que foi pago no ano passado ou conforme uma média desse ano? Então, o contador, se o contribuinte disser para ele, olha, eu quero contribuir, eu quero ajudar, ele vai encontrar essa forma que fique legal para todo mundo e que contribua com a nossa campanha.
Só, viu, vereador Eduardo? Se no caso nosso, por exemplo, que contribuímos mensalmente, quando você sabe que você vai pagar imposto de renda, você sabe que está pagando, você chega em dezembro e faz a destinação dos seus 6%. Se você tiver imposto a pagar, aquele valor será deduzido,
sim,
do seu imposto a pagar. Então, você vai pagar menos do que deveria entregar para o leão. Se você tiver imposto a restituir, vai ser acrescido, é isso,
sim,
né?
Sim, isso.
Vai ser o que você antecipou, acresce, uhum, na sua restituição. Então, na verdade, nós, o cidadão contribuinte, não dá nenhum centavo, uhum, do seu bolso. Ele segura o que vai para o leão aqui na nossa cidade, ou em todas as cidades brasileiras.
Isso, o contribuinte não perde em hipótese nenhuma, né? Ele só ganha porque a cidade dele se torna melhor, né? Ele contribui, então, com a cidade
você
dele.
Tiver imposto, você antecipar, se tiver imposto... Alguém mais? Bom, se ninguém mais quer perguntar, nós agagradecemos, Silvia, a sua disposição de estar aqui conosco. Agradecemos a todos os representantes aqui de entidades que vieram aqui. Eu acho que tem uma... Nós tivemos aí, nós estamos agora com o Conselho do Idoso, já participou ano passado, foi uma luta grande, que nós tivemos o prazer de participar disso desde 2013 e 2014, e no ano passado foi efetivamente implantada a campanha. E já tiveram uma arrecadação razoável, porque correram atrás, principalmente da pessoa jurídica, né? E eu tenho certeza que este ano vão fazer da mesma forma e vai fazer crescer este volume de recursos que fica aqui para os nossos assistidos, sejam idosos, sejam adolescentes ou crianças, enfim. Então, muito obrigado a vocês, em nome de todos os vereadores, pelo que fazem para a nossa comunidade. Silvia, muito obrigado por você estar coordenando todo esse fórum, e a gente conhece o seu preparo, a sua determinação, o seu conhecimento nesta área.
Eu que agradeço, okay? Boa noite a todos e muito obrigada.
Estão convidados, evidentemente, a sessão não vai demorar muito para terminar, mas estão convidados a permanecer, ou ficam também à vontade para se retirar. Leitura, discussão e votação de requerimentos. Senhor secretário, proceda à leitura dos requerimentos, conforme determina o artigo 80, inciso 6º do nosso regimento interno. Se algum vereador quer destacar para votação em separado algum desses requerimentos, por gentileza, se manifeste. Caso contrário, serão votados englobadamente, exceto o requerimento que está em regime de urgência, ou os requerimentos, tem um só. O vereador secretário, se não houver manifestação, fará a leitura do número da proposição e do vereador autor. Por gentileza, senhor.
Senhor presidente, eu só quero pedir o 215/2018 da vereadora Anelita para me manifestar depois. Ela teve
falado... Esse é de urgência, esse vai ser discutido e votado.
Ok.
Os demais, se não houver nenhuma solicitação, serão votados englobadamente. Por gentileza, senhor secretário.
209/2018. Edoel Rocha. 210/2018, vereador Edoel Rocha. 211/2018, Edson Batilani.
Só uma pedindo aqui ao vereador Edoel, não é DENIT, mas esses trechos da rodovia foram concedidas ao DR. Então, portanto, é oportuno que se peça a correção e acredito que pode ser feita lá no Legislativo.
Certo, então nós concordamos com a emenda aí do presidente para corrigir o nome que foi alterado agora.
Estão aprovados os requerimentos. Por gentileza, senhor secretário, faça a leitura do requerimento em regime de urgência.
2015/2018, regime de urgência da vereadora professora Anelita, chefe do departamento do IAP de Campo Mourão, senhor João Luiz de Senha, Associação de Moradores, Usina Mourão, Parque do Lago, Poder Executivo, Corpo de Bombeiro, promotora Rosana Araújo de Sá Ribeiro, do Ministério Público, senhor Niemar Gomes, capitão dos portos de Foz do Iguaçu, realizar audiência pública para tratar de assuntos relacionados ao Parque Lago Azul Usina Mourão, referente à sinalização náutica para tráfego de embarcações motorizadas, jet skis, em áreas de concentração de banhistas da usina.
Em discussão, regime de urgência?
Para discussão.
Regime de urgência, o senhor vai defender?
Ou vamos
votar.
Urgência.
Em votação, a solicitação de regime de urgência. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem levantando-se. Regime de urgência aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento.
Para discussão.
A palavra, vereador Edoel.
Incumbiu-me aqui a vereadora Anelita que passasse aos colegas da importância dessa audiência pública. Ela disse que só nesse ano de 2018, até outubro, já tinha sido comprado por usuários que frequentam a usina mais de 60 jet skis. E que hoje é uma preocupação muito grande que não tem uma delimitação do tráfico desses jet skis e que está preocupando os moradores ribeirinhos daquela usina Lago Azul. Então, esse debate vai ser para ver se consegue delimitar aonde pode passar esses jet skis, barcos, etc. etc. É nesse sentido que ela quer fazer esse debate dessa audiência pública.
Continua a discussão? Em votação, requerimento... Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestos levantantes. Requerimento aprovado por unanimidade. Passaremos a seguir ao espaço reservado à palavra livre. Cada vereador terá o prazo máximo de 10 minutos sujeito a partes. Artigo 81 do Regimento Interno. Senhor secretário, queira fazer a chamada dos vereadores inscritos.
Vereador Edilson Martins.
O senhor tem 10 minutos, vereador.
Boa noite, senhoras e senhores, vereadores, vereadoras, vereadora hoje, né? E imprensa falada, escrita. Eu só quero... me inscrevi na palavra livre justamente para fazer um agradecimento, porque no ano passado eu estive em Brasília, juntamente com o vereador Edoel Rocha e o vereador Tucano. Na oportunidade, nós estivemos na Câmara Federal conversando com os deputados e fomos até o gabinete do deputado delegado Fernando Francischini e fizemos uma solicitação, até porque a malha asfáltica de Campo Mourão encontrava-se toda detonada, como todos sabem, está sendo recuperada aos poucos. E naquele momento, solicitei ali junto com os dois vereadores algo para Campo Mourão que fosse ajudar a recuperação da malha asfáltica. E o deputado, na ocasião, disse que teria, através do Ministério da Integração, uma usina de micropavimento, ou seja, é uma máquina, juntamente com um caminhão, o qual executa a malha asfáltica na cidade com mais agilidade, né, um pouco mais econômico, e ela totaliza aí quase R$1 milhão. Então, fizemos este ofício a ele, passou pelo plenário, encaminhamos, e hoje eu fiquei feliz de receber da assessoria do deputado federal, Fernando Franschini, que agora, no entanto, acabou sendo candidato a deputado estadual, foi o deputado mais votado na história do Paraná, com quase 500 mil de votos, então vai vir para a Assembleia Legislativa, mas graças a Deus cumpriu com o compromisso com os vereadores e com Campo Mourão, porque ele não está ajudando os vereadores, ele está ajudando a população de Campo Mourão, e ele me encaminhou, então, o convênio e que fosse entregue à Secretaria de Planejamento amanhã para que eles assinassem ali, juntamente com o prefeito Will Tezelli, este convênio, o qual vai ser anexado ali ao Sicomv, para eventual pagamento. Então, mais uma vez, quero agradecer aos vereadores que estiveram comigo, todos os vereadores dessa legislatura que também aprovaram este requerimento. Já estive lá em Brasília, juntamente com o vereador Olivino Custódio, em outra oportunidade, também com o vereador Cabo Cruz, vereador Miguel, vereador Pepita, e nós já fizemos outras solicitações que estão em andamento. Tenho certeza que, em breve, mais algumas das emendas ou solicitações que nós pedimos aos deputados deva estar chegando. Primeiro dia de mandato do prefeito Will Tezelli, ele convidou os vereadores para ir até seu gabinete, e naquele momento ele disse, independente de questões partidárias, que os vereadores que tivessem acesso aos deputados estaduais e federais pudessem fazer aí os pedidos. Eu me comprometi, juntamente com os demais vereadores, dentro das nossas possibilidades, de solicitar aos deputados. Então, eu acredito que, da minha parte, juntamente com o vereador Tucano Edoel, mais uma missão cumprida. Cabe agora ao prefeito Will Tezelli e a sua equipe assinar este convênio e receber esse dinheiro, fazer a licitação desse equipamento e logo em seguida colocar esse equipamento aí para trabalhar. Eu tenho certeza que vai ajudar muito o Campo Mourão, sempre a população nos cobra aí com relação à recuperação da malha asfáltica e nós estamos fazendo a nossa parte. Muitas das vezes, nós, vereadores, somos criticados por algumas pessoas que talvez não entendam o que realmente é a função do vereador, mas, dentro das minhas possibilidades, no exercício e na função do mandato, sempre que puder, vou estar em Curitiba, vou estar em Brasília, fazendo as minhas solicitações. Eu acredito que, desta forma, eu consigo fazer algo para a população de Campo Mourão. O vereador Luiz Alfredo sempre diz que nem sempre nós devemos estar sentados nessas cadeiras confortáveis, e sim temos que sair a campo para fiscalizar, para fazer as leis, mas também temos que cobrar o executivo e cobrar também os nossos deputados. Tendo em vista que, muitas das vezes, nós somos criticados até mesmo por associações, o porquê estar apoiando deputados fora de Campo Mourão. Eu digo que a terceira vez estou fazendo campanha para o delegado Franschini. Não me arrependo. Em outra legislatura já veio recurso para Campo Mourão. Na primeira também já veio. Então, assim, busca voto em Campo Mourão, mas também traz, de uma certa forma, diretamente ou indiretamente, recursos. É desta forma que nós conseguimos fazer algo. E nós temos os nossos deputados de Campo Mourão e da região, que também traz recursos para Campo Mourão. Cabe agora ao executivo fazer com que esse recurso que vem seja empregado dentro das obras o qual foi conquistado. Então, muito obrigado. Agradeço mais uma vez os vereadores, as pessoas que acreditaram realmente que o vereador pode e deve sair buscar, sim, recursos para poder ajudar a nossa cidade, independente de questões partidárias de prefeito A, B ou C, independente também da nossa, dentro da nossa legislatura, a questões partidárias. Eu sei que quando os vereadores se unem, eu acredito que todas as vezes que os vereadores se uniram aqui nessa legislatura ou nas legislaturas passadas, algo de bom aconteceu para o município de Campo Mourão.
E, você já de uma parte?
Concedo, vereador Eduel.
Cumprimentar vocês, isso que sempre vai atrás dos deputados, ministérios, secretarias. Você é um vereador combatente. E dizer, não é à toa que o Francisquini fez essa votação expressiva no Paraná, o mais votado, porque ele sempre cumpriu com os compromissos que ele fez. E esse é mais um que nós estávamos presentes, e a gente fica contente você trazer uma notícia dessa no final do ano. Essa máquina de micropavimentação vai ser muito importante para Campo Mourão. Tem muitas ruas esburacadas, e a CUDUSA não tem condições de atender com a rapidez que a população merece. E isso vai ajudar e vai facilitar muito. Meus cumprimentos a todos.
Eu agradeço, Eduel Rocha, agradeço mais uma vez a atenção dos vereadores e espero que, assinado este convênio, o recurso esteja depositado o quanto antes, e aí cabe ao Executivo, mais uma vez, a estar empregando os recursos e beneficiando a população de Campo Mourão. Muito obrigado, que Deus continue nos abençoando, nos ajudando, e que Ele estenda as mãos sobre a vida de cada um dos legisladores, né, principalmente do Executivo, agora do nosso futuro governador eleito já, e do nosso presidente, para que todos aqueles compromissos feitos no período da campanha, eles possam cumprir e beneficiar único e exclusivamente a população que tanto precisa.
Secretário, há mais vereadores inscritos?
Vereador professor Cícero.
O senhor tem a palavra por 10 minutos, vereador.
Boa noite novamente a todas e a todos. A nossa companheira aqui firme representando nosso legislativo, as mulheres, hoje à noite, e aos nossos companheiros vereadores. Novamente, eu venho ao nosso púlpito fazer o relato cronológico das nossas tragédias humanas. E as nossas tragédias humanas decorrem também das nossas decisões políticas. Infelizmente, temos que ser racionais e realistas. Se não formos racionais e realistas, vamos decorrer a um surto da histeria coletiva. E é o que está acontecendo atualmente, né? Elegemos um governo sem propostas, ou melhor, com a proposta do ódio, com a proposta da exclusão, do racismo. Elegemos um governo que, mal assumiu, já criou vários problemas diplomáticos para o país, né, e econômicos, inclusive, com agora o posicionamento do bloco do Egito, que são os maiores compradores de carnes do Brasil. Então, é um governo que já se envolve em várias situações, inclusive proibindo os nossos jornalistas de cobrirem as entrevistas dentro do espaço público, como aconteceu hoje em Brasília. Então, assistimos hoje à chegada de um governo reacionário, ditatorial, que impõe, inclusive, como a mídia tem que se comportar, como ela tem que dizer e como ela tem que falar do seu representante que foi eleito. Infelizmente, o que se desenha é isso. E nós vamos assistindo aqui as nossas entidades e os nossos municípios lutando por recursos públicos, quando os dois governos, tanto do Paraná quanto a nível nacional, anunciam cortes em todas as áreas. Ou seja, como é que você vai pensar em desenvolvimento se você fala em cortes? As maiores crises americanas que já se passaram historicamente foram enfrentadas com o maior recurso, com investimentos em todas as áreas. O Brasil assume um comportamento contrário. Nós passamos, e todos os discursos foram que nós passamos por uma crise econômica e nós queremos enfrentar uma crise com menos recursos, com menos investimentos. E, principalmente, com menos investimentos nas áreas sociais. Recentemente, recebemos um documento no nosso gabinete do CREAS e do CRAS, se posicionando, pedindo que os vereadores se coloquem, né, a favor e contra os cortes do governo do Estado para essas áreas. Olha isso. Nós recebemos, cada um recebeu lá um ofício dessas entidades. Ou seja, os recursos, principalmente para as áreas que vão tratar do idoso, das crianças, do adolescente, da educação. Eu quero criar um projeto de avanços sociais cortando os recursos, fechando universidades. Então não adianta. O discurso é um discurso ultrapassado e que não se encaixa para o século XXI. Infelizmente, foram essas propostas que nós elegemos. Então temos que sermos agora racionais, seres inteligíveis, sair dessa ideia da histeria coletiva da qual nós elegemos esses dois governos aqui no Estado e a nível da federação. E agora, falando do nosso espaço, especificamente Campo Mourão, nós temos também a ideia de que caminha pelo mesmo passo, né, assume os mesmos comportamentos. Isso é muito ruim. O primeiro, vou começar pelo primeiro para dizer que não seja o último, ontem recebi uma informação de que eu estou proibido, fui proibido de participar de uma reunião na Fundação Cultural, que vai ocorrer amanhã, e eu fui, lógico, hoje, tratar desse assunto diretamente com quem devia, né? Eu falei assim, mas o governo ditador nem assumiu, já estão assumindo postura dessa natureza, né? Infelizmente, né, houve todas as desculpas possíveis, todos os enfeites, mas ficou claro de que havia esse comando, né? Não deixe chegar até o professor Cícero, porque a gente não quer que ele participe. Isso é o que se desenha atualmente. No dia da campanha, só para relatar, para não ficar só pelo meio, os meios de comunicação, quando se anuncia a festa do vencedor a nível nacional, passa uma caravana em frente de casa e lançam fogos e bombas no meu quintal. Não saí para fora, né, mesmo porque agora a promessa não são nada boas, em vez de livros, são armas. Então acionei a segurança pública, né, a polícia militar, que estava, inclusive, aqui no centro, cuidando da festa, e falou que não poderia atendermos naquele momento. Mas depois foram, se deslocaram até em casa, fizeram o boletim e tudo. Então isso é muito triste, porque num país que nós lutamos para se tornar uma democracia, nós vivemos momentos, e só quem passa por isso se sente como refém num espaço que você, às vezes, tem que se cuidar mil vezes para sair na rua e se expressar, ou até mesmo fazer parte de um partido que lutou pela democracia, que foi o partido que foi para o segundo turno, que saiu de 5% de pesquisa para 45% dos votos válidos nesse país. E nós vamos lutar até o fim, porque nós queremos, sim, essa diversidade que acontece no nosso país politicamente, como é o nosso plenário aqui, de todos os partidos se expressarem e viverem e existirem. Nunca decretamos que devíamos metralhar ninguém, nem matar ninguém. E, por último, para a gente entender como esse discurso de ódio, de exclusão, de morte, de extermínio, não é bom para nenhum país, ontem chegaram novamente ao nosso município 5 famílias indígenas, caigangues, que estão presentes novamente na praça, ali perto agora, que antes era o Big, agora é um outro mercado que eu não quero falar o nome. E recebi, estava saindo aqui da câmara, já era umas 5h20, recebi o telefonema de que havia um senhor que não que dizia e se representava, inclusive, como parte da administração pública, e dizia para eles que eles estavam proibidos de descer ali e ficar ali naquela praça. Então, a professora que me ligou, eu disse para ela que não havia, né, não tinha notícia de que havia uma autoridade desse nível e que havia um impedimento jurídico, judicial, para ocupar aquela praça até então. Então, liguei para Calixto, que me informou também que não tinha nenhum conhecimento e o município não tinha nenhuma documentação proibitiva e nem tinha pedido, realmente, que impedisse os nossos povos nativos, indígenas, caigangues, de estarem e se colocarem ali na praça, perto da rodoviária. Então, depois, cheguei em casa, rapidamente tomei um banho e desci. Já eram 6h40, por isso acabei chegando atrasado, inclusive, aqui no nosso plenário. E conversando, o padre Gaspar estava também lá, já tinha sido convidado para poder acalmar os ânimos ali daquelas pessoas que queriam que eles não ficassem ali, né? Então, infelizmente, a cidade se torna um espaço demarcado pelo ódio, pela exclusão, porque eu quero expulsar o outro ser, eu quero expurgar o outro ser, porque eu acredito que ele não deva ter o direito nem à cidade, nem ao espaço público.
O senhor tem mais um minuto, vereador.
Obrigado. Então, fica aqui o registro das nossas resistências, porque é muito fácil simplesmente ser um legislador ou um fiscalizador, né, palpável aquilo que é favorável e que dá ibope. Mas lutar pelas causas humanas e por um espaço coletivo, democrático, e que realmente agregue a segurança, a qualidade de vida a todos e todas, é muito difícil. Então, fica aqui a nossa luta enquanto legislador em defesa dos nossos povos indígenas, que têm o direito de ir e vir, que não tem que ser reduzido a um espaço único. Assim como nós, o nosso país nos permite de estarmos indo e vindo para qualquer lugar desse país. Já em outro solo, nós somos e continuaremos estrangeiros. Não esqueça, não importa o dinheiro que vocês tenham, em outros espaços, seremos sempre estrangeiros. Muito obrigado.
Há mais vereadores inscritos?
Senhor presidente, não há mais vereador inscrito.
Obedecendo ao ordenamento regimental, passaremos à apreciação das matérias constantes da pauta da ordem do dia. Em segundo turno, de discussão e votação. Artigo 83, inciso 5º do regimento interno. Faça, por gentileza, a leitura do projeto de lei.
Projeto de lei 27/2018, vereador Edson Batilani, denomina os logradouros do Residencial Parque do Lago, com substitutivo apresentado pelos vereadores Edson Batilani, Olivino Custódio e Jadir Pepita.
Em discussão, substitutivo. Em votação, substitutivos. Vereadores favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestam levantando. Substitutivo aprovado por unanimidade. Próximo.
Projeto de lei 70/2018. Vereador Eduardo Rocha dispõe sobre o controle de sons, ruídos e vibrações na execução de músicas por qualquer dispositivo eletrônico tipo jukebox ou similar e som ao vivo, em ambiente interno ou externo que funcione em estabelecimentos, bar, lanchonete ou similares e da outras providências.
Em discussão, projeto. Em votação, projeto. Os vereadores favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestam levantando-se. Projeto aprovado com os votos em contrário do vereador Pepita e do vereador Luiz Alfredo. Próximo.
Projeto de lei 91/2018, vereador Cabo Cruz, dispõe sobre a proibição do município de Campo Mourão conceder incentivo fiscal à empresa processada ou condenada por envolvimentos em corrupção de qualquer espécie ou com a coparticipante em ato de improbidade administrativa por agentes públicos e da outras providências.
Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto. Os vereadores favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestem levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade. Próximo.
Projeto de Lei 101/2018, Executivo Municipal, autoriza o Executivo Municipal a efetuar abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.204.391,71, no orçamento do município de Campo Mourão, exercício financeiro de 2018 e da outras providências. Tem por objetivo atender o constante na portaria GM 3.992, de 28/12/2017, através da Lei número 3.894/2018, de 31/8/2018, que unificou os blocos 495, 496, 497, 498 e o 499 em um novo bloco, 494, referente à Secretaria de Saúde do município.
Em discussão, projeto? Em votação, projeto. Os vereadores são favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestam, levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade. Só para deixar as pessoas que não são frequentes na sessão da Câmara, esses projetos todos foram votados ainda ontem e discutidos. Né, e aprovados, voltaram para a segunda sessão. Não que não possa se discutir de novo, mas, em tese, seria quase que uma perda de tempo novas discussões, a não ser que surjam algumas coisas novas durante essa votação do segundo turno. Declaramos encerrada a ordem do dia, conforme o artigo 87 do Regimento Interno. Passaremos a seguir a explicação pessoal e cada vereador terá o prazo máximo de 5 minutos para manifestar-se exclusivamente sobre atitudes assumidas nos exercícios do mandato, não sendo permitido à parte. Senhor secretário, há vereadores inscritos?
Não há vereador inscrito.
Nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada a presente sessão e que Deus nos acompanhe.